Vocês estão intimados, jovens. Gastem da melhor maneira os anos da vossa mocidade, antes que venham os maus dias nos quais não terão prazer algum. Juízes, capítulo 16, verso 1, nós não leremos todo o capítulo, mas apenas alguns versos. Diz a palavra do Senhor: certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo da cidade de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, porque diziam: ao amanhecer, nós o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até o meio-dia, o meio da noite. Então levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os dois batentes e os arrancou com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica em frente a Hebrom. Algum tempo depois, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque chamada Dalila. Os governantes dos filisteus foram dizer a ela: convença-o e veja em que consiste o segredo da grande força que ele tem e com que poderíamos amarrá-lo para assim podermos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu-lhe: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Vamos ler agora versículo de número 13. Dalila disse a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como você pode ser amarrado. Ele respondeu: se você trecer tranças do meu cabelo com fios de um tear e prendê-las como uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu 7 tranças com um fio de tear e os prendeu com a lançadeira. Novamente, ela o chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? É a terceira vez que você me fez de boba e não me contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, a ponto dele ficar extremamente abatido. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha na minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno. Se for raspado o cabelo da minha cabeça, eu perderei a minha força e ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos governantes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os governantes dos filisteus voltaram, e ela, levando consigo a prata, fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo de Sansão, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou: escaparei como antes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e puseram a girar um moinho na prisão. Contudo, logo, o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagon, o deus deles, e para festejar, comemorando a vitória, e diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir. Mandaram trazer Sansão da prisão e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão. Ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotaram o templo, todos os governantes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. Então Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Então Sansão abraçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita em uma coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, empurrou com toda a força. O templo desabou sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Então, os seus irmãos e toda a família de seu pai foram buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, o seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Que Deus abençoe a sua palavra, feche seus olhos, peça para Deus falar com você uma vez mais. Pai, nós te louvamos por tua palavra, ajuda-nos a entendermos nesta manhã, ó Deus, os momentos em que fracassamos e como estes fracassos podem ser um sucesso da nossa comunhão contigo. Te pedimos isso em nome para a glória de Cristo. Amém. Queridos, uma pergunta: quando foi a sua primeira grande experiência de fracasso? Como um jovem ou como um adulto? Tente pensar no seu primeiro fracasso na vida. No meu caso, este pensamento me levou de volta ao ano de 1997. Eu tinha convicção que iria para o seminário me preparar para me tornar pastor. E faltava um ano ainda para eu terminar o high school. Só que eu ouvi que o seminário onde eu queria estudar tinha algumas exceções que permitiam que os alunos no último ano do high school fizessem algumas disciplinas enquanto concluíam o high school. Então, influenciado por alguns amigos pentecostais, eu disse: vou fazer um propósito e Deus vai me honrar nessa causa. Jejuei 40 dias, da meia-noite até às 6 da tarde, no verão de Governador Valadares, para quem conhece. Não comia nem bebia nada, 40 dias orando, orando, até que entrei num ônibus da Itapemirim, para quem é mais antigo lembra bem, e andei 1.200 milhas de Valadares até João Pessoa. Chegando lá, vou conversar com a diretora para fazer a minha matrícula pessoalmente. Ela olhou para mim e disse: filho, você é muito novo, você não precisa se matricular antes, volte para casa, termine o high school e depois de um ano você estará aqui. Eu chorei as 1.200 milhas do caminho de volta desconsolado, me perguntando como é que eles não quiseram aceitar um rapaz tão consagrado, com tanto desejo de aprender a palavra de Deus. Infelizmente, a nossa cultura narcisista, que ama admirar a si mesmo, nos bombardeia com a falsa propaganda de que venceremos sempre, de que a capacidade para tais vitórias está dentro de nós mesmos. Como bem declarou uma grande profetisa dessa cultura narcisista, a cantora norte-americana Sia, em uma das suas músicas que virou um trend em 2016, por título Unstoppable, ou imparável, ela cantava no seu coro, e eu vou falar só em português o coro: sou imparável, eu sou um poste sem freios, sou invencível, sim, eu ganho todos os jogos, sou tão poderosa, não preciso de baterias para funcionar, eu estou tão confiante, sim, hoje eu sou imparável. Imparável hoje, eu sou imparável hoje, hoje eu sou imparável. É este o pensamento que a cultura que vivemos bombardeia nós e os nossos filhos acerca de como teremos sucesso. Com este pensamento em mente, eu quero que nós voltemos ao livro de Juízes e percebamos na história de Sansão os perigos do sucesso humano e de como Deus usa os nossos fracassos para nos resgatar de nós mesmos. Quando nós olhamos para o final do capítulo 15, nós vimos há duas semanas que o pastor Dan, ele mostra mais uma vitória de Sansão sobre os filisteus. E o capítulo termina dizendo que Sansão liderou Israel por 20 anos. Só que, no capítulo 16, nós percebemos o Sansão orgulhoso, pretensioso e descuidado. Ele decide ir a Gaza. Gaza era território filisteu. Gaza era uma cidade dominada, era a capital dos filisteus. E ele está ali, em território inimigo, descuidado, e vê uma prostituta. E tem a brilhante ideia de dormir com a prostituta. Perceba, Sansão não mudou nada. Ele é o mesmo homem entregue às suas paixões. A despeito do chamado dele, do que Deus estava fazendo por ele, ele continua entregue aos prazeres. Aqui nós temos uma primeira lição. Preste atenção. Quando nós não cuidamos dos nossos maus hábitos, ouça a igreja, quando nós não tomamos cuidado com os nossos maus hábitos, estes hábitos nos escravizam. Eles criam raízes mais profundas e nos levam para um abismo ainda maior, nós e quem estiver ao nosso redor. Observamos que Sansão, ele estava brincando com o inimigo, entrando numa cidade filisteia fortificada. A força e até então o sucesso de Sansão deixou o seu coração vaidoso, inebriado, se sentindo unstoppable, poderoso. Eu posso vencer qualquer coisa. E aí eu quero, de um modo muito breve, compartilhar duas lições que você vai guardar no seu coração e que Deus está falando com você nesta manhã. A primeira delas é: dias de sucesso humano escondem armadilhas destrutivas. Preste muita atenção. Nos dias em que você tem sucesso na vida, existem armadilhas destrutivas ao seu, ao meu e ao nosso redor. E é isso que nós vemos dos versos 1 até o verso 17. Nós vimos que, há duas semanas, que mesmo diante de uma vida moral inconstante, as misericórdias do Senhor estavam sobre Sansão. Antes disso, no capítulo 15, e ele continuava vencendo os filisteus. Ele continuava tendo força. E percebemos que quanto mais Sansão prosperava em derrotar os filisteus, mais autossuficiente ele se tornava, mais cheio de si. Você já viu pessoas que, quando prosperam, elas ficam mais vaidosas, mais orgulhosas e mais arrogantes? Este era o padrão de Sansão. Ele se esqueceu da aliança com o Senhor e de como a sua vida, o seu estilo de vida, deveria ser uma expressão de gratidão, de devoção ao Deus que o resgatou, ao Deus que fez uma aliança com ele. Mas ao invés de Sansão proclamar a graça de Deus, o amor incondicional, o coração orgulhoso e autossuficiente dele o cega para os perigos ao seu redor. Sabe por quê, igreja? Quando nós estamos cheios demais de nós mesmos, do nosso ego, nós não conseguimos ouvir ninguém e nós não conseguimos ver perigo algum ao nosso redor. Nós nos comportamos como adolescentes inconsequentes que dizem aos pais: não, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei onde eu estou. Essa era a postura de Sansão e tantas vezes é a nossa. Quando estamos na crista da onda, quando estamos no sucesso, quando estamos unstoppable. A CIA tinha uma parceria com Sansão. E aí ele avança. O escritor puritano John Flavel, ele declara: ganhos externos são normalmente acompanhados de perdas internas, enquanto, inversamente, ganhos internos, crescimento em humildade, autocontrole, sabedoria, são normalmente associados a perdas externas de nossas finanças, carreiras ou relacionamentos fracassados. Notemos que Deus, em sua maravilhosa graça, Ele usa até as nossas fraquezas e falhas para o nosso bem. Mas quando permitimos que o orgulho nos segue através da prosperidade, a prosperidade pode ser uma bênção, mas muitas vezes ela é uma armadilha, porque nós estamos ali cegos pela prosperidade. Nós fazemos como Sansão, nós pegamos os dons e a capacidade que recebemos pela graça e usamos para desonrar e afrontar o Senhor. O orgulhoso Sansão, o orgulho de Sansão lhe tira a capacidade de discernimento nas escolhas mais básicas da vida. E nós observamos que novamente, no versículo de número 4, depois de ter se envolvido com a mulher filisteia, em primeiro lugar casado, foi um desastre. Ele dorme com a prostituta filisteia e agora, para não ser menor o erro, ele se apaixona por Dalila, uma outra mulher filisteia, e nós vemos no verso 6 que o caráter dela era o pior possível, golpista, e outros termos chulos que tantas vezes nós usamos, golpista, e desde o início ela quer riqueza através da fama do grande guerreiro, mas ele está cego pelo seu orgulho, pela sua vaidade, pelo seu senso de autossuficiência. É nesse momento da história, irmãos, que nós percebemos que a autossuficiência de Sansão, ao brincar com o inimigo e ao desprezar a aliança que ele tinha com o Senhor, lhe traz desgraça. Sansão, e todos nós sabemos que a força dele não estava no seu cabelo. A força dele, Maria, estava na aliança que ele tinha com Deus. O voto de Nazireu fazia com que ele fosse separado, consagrado para o Senhor. Mas ele perde essa noção e ele passa a viver um estilo de vida ímpio, que desonra a Deus. A falta da contínua consciência de que a vida que temos é fruto da graça de Deus, irmãos. O nosso trabalho, a nossa inteligência, a capacidade de vencermos os desafios, faz com que nós comecemos a brincar com os dons de Deus. Nós comecemos a brincar com a aliança que Deus fez conosco. Desde o início da história do povo de Israel, Deus disse através de Moisés sobre o perigo da prosperidade. Você veio para essa terra para prosperar financeiramente, para ter uma vida melhor. A maioria dos que estão aqui, não há pecado nisso. Mas Deus, desde o início da história, nos advertiu sobre o perigo da prosperidade. Olha o que, ele disse em Deuteronômio 8, por favor, Ariadne. Deuteronômio 8, a partir do verso 10. Eu vou lendo. Depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhe ordeno. Vamos ler juntos o 12? Não aconteça que depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, 13, juntos ainda, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, 14, juntos, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Deus disse isso antes do povo entrar em Israel e agora Sansão está na terra, possuiu a terra, é poderoso e usou o dom de Deus para benefício próprio. A prosperidade o leva à miséria espiritual. Considerações práticas. Um dos piores inimigos do nosso relacionamento com Deus aqui na América e em qualquer país de primeiro mundo é a prosperidade dessa terra. A oportunidade de ganhar dinheiro como nunca ganhamos. A oportunidade de ter novos negócios como nunca tivemos. A oportunidade de lazer, entretenimento que nunca sonhamos ter no Brasil. Às vezes deixa a nossa agenda estrangulada e pouco a pouco vai comendo a nossa comunhão com Deus. Nós somos crentes que vivem do passado, do tempo que eu orava, do tempo que eu evangelizava, do tempo que eu buscava, do tempo que eu cantava, mas eu quero dizer que o tempo de ter um relacionamento com Deus é hoje. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Deus não pode ser uma bengala neste país para que eu alcance os meus sonhos, no Brasil, no Japão, na Europa, na América. Cristo deve ser o centro das minhas afeições, porque a prosperidade dessa terra vai passar, vai acabar, vai apodrecer, mas a prosperidade de um relacionamento real com Deus dura eternamente. Consideração prática. Se eu estou próspero, imparável, como é que eu reajo quando alguém vem me advertir dos perigos ao meu redor? Eu ignoro? Eu me esquivo e evito relações mais próximas para que ninguém me diga nada? Como é que eu relaxo? Eu reajo? Nós precisamos, todos vocês, eu, todos nós, precisamos de outros discípulos de Cristo para nos dizer as verdades com frases abertas. Não são os amigos da internet que dão like e diz lindo, linda, lindo, depois de 30 filtros. Não. São os amigos que veem a mim e a sua feiura no dia a dia. Não do rosto. Mas eu estou dizendo, às vezes, de um caráter que precisa crescer. São estes que eu preciso para me advertir dos perigos. Se estamos em tempos de vacas gordas, tiremos um tempo todos os dias para nos lembrarmos de onde o Senhor nos tirou, e sabemos que os dons que temos e a prosperidade que temos vem do Senhor, que é o nosso bem maior. E daí uma segunda verdade que eu falarei de um modo muito breve. A partir do verso 18 ao 31, nós percebemos que os dias de fracasso são oportunidades para provarmos o amor resgatador do nosso Deus. Depois de Sansão ter brincado com os dons de Deus, ele estava ali no meio do inimigo, contando mentiras de onde vinha a sua força, dentro do quartel-general dos filisteus, quando a Bíblia diz, não tenteis o Senhor vosso Deus? E ele estava ali tentando, brincando, ignorando. Chega um momento que Dalila, com toda a sua perspicácia e com toda a sua o seu caráter maquiavélico, ela o abusa tanto que ele não consegue. A Bíblia diz que a mulher ranhenta, rixosa, chata, é pior do que uma goteira de noite. A mulher pode ser a maior bênção na vida do homem ou a maior desgraça para tirar sua paz. E Dalila, como uma ímpia, o faz muito bem. Ele chega a um ponto que ele revela o seu voto. Ele diz, olha, eu sou nazireu. Meu cabelo nunca foi cortado. Se for cortado, eu perco a força. Mas observem, irmãos, que a força não estava no cabelo. A força era do Senhor. O cabelo era um símbolo da aliança que ele tinha com Deus. Só que Sansão já tinha quebrado o seu voto outras vezes. Lembram? Nazireu não podia beber bebida forte, nem podia tocar em mortos. E nós vimos no capítulo 14 que ele já tinha tocado num defunto e que ele já tinha feito uma drinking party, ele já tinha participado de bebedeira. Mas a misericórdia de Deus permaneceu sobre Sansão. E mesmo quebrando o voto, Deus ainda o deu força. Isso fez com que ele estivesse confiante, Marlene. Não, está de boa, vai ficar tudo bem, Deus é tão bonzinho, Deus entende. Não dessa vez, Sansão. Quando o cabelo é cortado, ele é preso, os seus olhos são arrancados e ele é levado como cativo e objeto agora de zombaria para os filisteus no templo de Dagom. Porque existem momentos em que a misericórdia dá lugar à justiça e à correção. Sansão precisou ter os seus olhos arrancados para que ele voltasse a ver. Deus tira tudo dele. Deus tira tudo dele. Sabe por quê? O mais importante para Deus na vida do seu povo é o relacionamento que nós temos com ele. E o fracasso de Sansão, circunstancial, financeiro, social, na verdade, era o resgate dele, era a redenção, era Deus em seu amor, trazendo-o para perto dele novamente. E Sansão agora está humilhado, Sansão agora está envergonhado, mas é no lugar de humilhação que Deus se manifesta. Pela primeira vez em toda a história de Sansão, ele ora reconhecendo Deus como soberano, chamando Deus de Elohim. Sansão está agindo por si só, é a primeira vez que ele se humilha e ele pede algo a Deus. Porque quando tudo está dando certo, a gente acha que nem precisa, eu resolvo. É quando nós estamos num beco sem saída que nós nos lembramos do soberano. E ali está Sansão humilhado. Só que havia uma questão espiritual. Os filisteus acharam que estava acabado. Eles estavam no templo de Dagon. Dagon estava sendo louvado e honrado porque derrotou o filisteu, derrotou o Sansão. O Deus de Israel era fraco. É ali que os filisteus não entendem que o nosso Deus não é como os deuses pagãos. Ele não é como Dagon, ele não é como Baal, ele não é como Buda, que são deuses iracundos que dão sempre querendo algo em troca. O Deus que nós adoramos é o Deus de toda graça, é o Deus de misericórdia, é o Deus que quando nós caímos, ele nos coloca de pé. É um Deus que nos corrige, mas não para nos destruir, e sim para nos restaurar. E ali uma última vez, Sansão ele ora e pede, Senhor, eu te peço uma última vez, dá-me forças para vingar os meus inimigos. Ainda que a motivação de Sansão não fosse a melhor, Deus queria mostrar que ele era Deus acima de Dagon, de Baal e de toda e qualquer divindade. E ele dá força a Sansão, para que Sansão cumprisse a missão dele que foi anunciada no seu nascimento. Ele começaria a libertar o povo do Senhor dos seus inimigos. Sansão derruba o templo, mais de 3 mil adoradores de Dagon morrem, e na sua morte ele resgata e começa o processo de resgate do povo de Israel. Michael Hillcock, ele declara: os filisteus não sabiam nada sobre o Deus que faz o inesperado, cuja força se aperfeiçoa na fraqueza e que nunca quebra a sua palavra. Que Deus havia dito a Sansão que ele seria Nazireu até o dia da sua morte. Seu abandono de seu servo não poderia ser permanente. A promessa estava fundamentada e se manteria. A graça abundante para o principal dos pecadores, mesmo como Sansão. Porque se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Sansão, ele é uma grande representação de Cristo, mas com algumas diferenças. Sansão morreu para resgatar o seu povo dos inimigos, mas em consequência dos seus próprios pecados. O nosso Cristo morreu em consequência dos nossos pecados, para resgatar o seu povo. Em sua morte, Sansão livrou Israel dos seus inimigos temporários, mas Cristo, em sua morte, livra o povo de Deus do maior e pior inimigo, a saber, a morte. Ao longo destes 22 anos de ministério pastoral, eu já celebrei muitas vitórias com o povo de Deus, de prosperidade, de conquistas. Já celebrei algumas conquistas com vocês, mas eu também já chorei muito com o povo de Deus em seus momentos de fracasso, mas vendo em cada um deles Deus resgatando o seu povo. Me lembro quando em 2003 uma ovelha de 40 anos, chamada Ofélia, na cidade de Alagoinha. Depois de passar um tempo fora da igreja, andando por essas igrejas ruins aí, da teologia da prosperidade, Deus abre os olhos dela, ela volta para a nossa igreja, mas já com um câncer avançado, porque os teólogos da prosperidade disseram que ela não precisava ir no médico, se ela tivesse fé, Deus iria fazer o inesperado. Nós acompanhamos Ofélia por um ano, oramos intensamente, demos assistência, mas a doença avançou, e um dia antes da sua morte, eu fui com alguns presbíteros da igreja levar a ceia. E naquele dia ela sorria e disse: pastor, não ore mais pela minha cura física. Eu já estou pronta para encontrar o meu Senhor. E Ele falou para mim que Ele vai me levar agora. E Ele é tão lindo, pastor. Eu quero esta alegria. Os meus presbíteros choravam junto comigo. Nós celebramos a ceia, ela comeu e no outro dia, Ofélia venceu. Mesmo através da morte, porque tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Onde está a sua prosperidade, igreja? Se você vive dias de derrota, saiba, Cristo está fazendo grandes coisas na sua vida. Ele vai suprir, Ele vai agir, mas Ele quer te trazer para perto dEle. Feche os seus olhos enquanto o ministério de louvor toma o seu lugar. Maravilhoso Deus, nós te pedimos, toma os nossos corações. E em meio às vaidades da nossa alma, em meio às distrações da prosperidade, não nos permita, Senhor, te colocarmos em segundo plano, nos esquecermos da aliança contigo. Numa terra de prosperidade, Senhor, nos faz enxergar que a maior prosperidade que temos é o Senhor. Tu és o nosso bem maior. Traz o teu povo para perto de ti. Traz o teu povo para ser igreja, para amar a evangelização e a tua causa e ser instrumento de redenção nesta terra. Ao caído, Senhor, levanta. Ao enfermo, traz cura. Ao abatido, traz ânimo. Que a alegria do Senhor renove cada alma, cada coração, para que em tudo Cristo seja honrado. Porque um dia venceremos, e venceremos na maior de todas as prosperidades, que é o novo céus e a nova terra, onde a tua obra será completada em nós. Assim oramos em Cristo Jesus. Nos coloquemos de pé. Cantemos.